na Câmara de Vereadores da minha cidade, da cidade que eu morava, porque tinha a proposta de um projeto para mulheres em situação de rua, mas a proposta ignorava solenemente as mulheres trans. E aí a vereadora, minha amiga, falou assim: vem para cá que a gente vai conversar para você falar com a comissão. E eu fui, me despenquei para lá e fui conversar com essa comissão. E eu comecei falando assim: olha, elas dizem, as minhas amigas trans, dizem assim, que a mesma mão que me acaricia à noite é que me apedreja de dia. E isso é muito sério. Quando a gente para pensar nisso, isso é muito sério. E eu fui construindo a minha fala para aqueles vereadores e falei assim: vocês não querem que essas mulheres estejam lá, mas vocês não estão dando oportunidade para elas saírem de lá. Tá, elas vão sair de lá, elas vão trabalhar o quê? Qual de vocês vai dar emprego para elas? Porque aí eu falei, peguei pesado, né? Eu falei assim: nessa casa, que elas têm carta de cliente, elas têm. E nessa casa aqui, ou seja, na Câmara, elas têm clientes. Nossa, vereador da Vapor dessa altura. Quem é? Eu falei assim: eu não sei, não vou dizer se eu soubesse. Mas eu sei que tem. Então, há uma hipocrisia muito grande vocês proporem um projeto desse e não contemplar essas mulheres. Vocês têm que contemplar. Aí à tarde, aí depois no outro dia foi na outra comissão. E era uma comissão que tinha muito vereador evangélico. E que são os que batem mais pesado, né? Mais forte. E aí eu construí a fala já de uma outra maneira, né? Que Deus fala pra gente? Tudo que você tem é Deus que te dá, não é? Se Deus me deu esse filho, não tem aquela história que diz que Deus não dá nós para quem não tem dente? Deus dá o cobertor conforme o frio. Então, se me deu um filho dessa maneira, é porque eu posso aguentar isso. Ou eu pego esse filho e jogo fora. Deus me deu esse filho assim, ele é assim. Eu vou fazer o que com esse filho? Não é o seu Deus que está dizendo que eu tenho que aceitar o que Deus me dá? Não foi ele que me deu esse filho? Vou jogar ele fora agora? Eu estou indo contra Deus ou contra os homens? Calaram a boca. Então, a gente mostra a hipocrisia, isso é construir política pública. Porque aquele projeto acabou não indo adiante, que a vereadora não foi eleita, não foi reeleita, mas aquele projeto não iria para frente da forma que estava, porque eu estava indo em todas e levando outras pessoas comigo e batendo em cima. Isso é construir política pública. E a gente tem que ir. A gente tem que ir na escola. A pedagoga falou assim: ah, como é que eu vou dizer para o aluno que eu vou atender, vou conversar com um aluno LGBTI, sem eu chegar para o aluno que eu sei que é LGBTI e ele está no armário? Não tem coisa mais simples. Põe uma bandeirinha ali do arco-íris na tua mesa para você ver quanta gente vai aparecer lá perguntando por que que você tem aquilo ali. É simples, a política pública dentro da escola, né? Então são pequenos atos, pequenas coisas que qualquer uma de nós pode fazer no nosso entorno. Nós, como mulheres e mães, nós temos um poder enorme dentro de uma família. A Amanda e a E Joana também. Dentro de uma família, quando a mãe entende que alguma coisa é desse jeito, quem é o otário que vai contrariar? Não vai. Entendeu? Porque a gente é a mãe. Eu sou a mãe. Então eu vou chegar e vou dizer: a música é essa. Então no meu entorno, eu acabo criando. Quem me ensinou isso foi Zilda Arte, com o trabalho dela. Quando ela fala, quando a gente educa a mulher, a gente educa todo o seu entorno. Foi isso que ela fez na pastoral. E isso é muito interessante. Olha, eu nem sou religiosa, viu? Mas eu não sou burra. Então a gente tem que pegar aquilo que as pessoas mostram pra gente. Isso tá na cara. Então quando eu educo uma mãe, quando eu mostro pra uma mãe que ela pode, que ela dá o tom dentro da sua casa em relação ao seu filho, porque se a gente fica de muito muito cheia de dedos para falar que eu não gosto que você fale assim, porque afinal eu tenho um filho, uma filha, blá, blá, blá. A pessoa está vendo que você está fragilizada, entendeu? Que você está, desculpa, parece que envergonhada daquele filho. Né? Eu nunca escondi dos meus alunos, mas eu tive um aluno desavisado que fez uma brincadeira. E eu virei para ele e falei assim: você está falando isso porque você acha que eu tenho vergonha do meu filho? Mas eu não tenho vergonha. Muito pelo contrário. Porque eu só falei das qualidades do meu filho. Meu filho tem defeito? Não. É meu filho? O teu tem. O teu não. Não é assim? Não é assim? Então, o meu filho não tem defeito. Então, eu só falei das qualidades dele. Então, se aquela pessoa queria me atingir dessa maneira, perdeu tempo, gastou saliva toda. Né? Então, é assim que a gente tem que fazer. Isso não quer dizer que eu não vou dar na cara de alguém um dia se ficar muito mexendo a minha, sabe, torrando os meus ovários. Eu vou. Mas eu não cheguei a esse ponto ainda, não precisei descer do salto. Não precisei. Mas eu acho que tudo isso é construir política pública. Quando você fala tranquilamente, eu não acho graça nessa piada, não. Não vejo, eu já, olha, você vê que eu sou meio doida. Eu estava numa fila, eu ia jogar na loteria. Estou lá na fila para jogar na loteria. Faz tempo isso. Parou um rapaz atrás de mim e logo em seguida chegou alguém conhecido dele. Aí começaram a conversar, não sei o que, e de repente eu falei: nossa, tá cheio de cabelo. Você eu vim do barbeiro agora, não sei o que. Ele é viadinho, começou a brincar. Mas eu virei, me pareceu uma leoa que estava fugindo da jaula. Eu falei assim: qual a necessidade de você falar que o seu cabeleireiro é viado? Sabe? O que eu tenho que me meter na conversa do homem, gente? Eu nem conheço, né? Mas eu fiquei muito brava, porque, na verdade, o que, que tem? O que, que eu tenho que falar? A minha cabeleireira, o meu cabeleireiro é viado. Se ele não fosse viado, eu ia falar: ah, o meu cabeleireiro é hétero? Não vou. Então, são coisas que a gente tem que ir conversando. Depois eu pedi desculpa pro rapaz, dei um abraço nele, era perto do Natal, desejei um Feliz Natal. E blá blá blá, ele também pediu desculpa, falou que ele nem é homofóbico, ele nem é assim, nem nada, mas não sei por que eu falei desse jeito. Eu falei: pois é, então não falo mais. Né? Então, essas coisinhas pequenas da nossa vida a gente vai mostrando. Eu não tenho que mostrar vergonha. Quando alguém falar assim: ah, o filho da Amanda é trans, você sabia? Ele é trans. Deus me livre. É sim, por quê? Qual o problema? Se tem um problema aqui, é seu, não é meu, não é do meu filho. Porque a gente está super bem resolvido com isso. Então, são pequenas coisinhas que nós podemos fazer enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto filhas, enquanto irmãs, enquanto pessoas que estão dispostas a melhorar a qualidade de vida de qualquer outra pessoa que vive junto a gente. E nós mulheres, nós mães principalmente, nós damos o tom que a gente simplesmente... É claro, existem situações e situações e situações, mas de um modo geral, são as mulheres, são aquelas que definem as situações. Quantas mulheres são cuidadoras da sua própria família? Nós temos um percentual de mais de 30% de mulheres que são as únicas provedoras da sua família. Né? Então, essas mulheres têm um poder incrível nas suas mãos de mudar o mundo à sua volta, pro bem ou pro mal. É, Amanda, tá vendo? Tá falando de você. Né? Então, pro bem ou pro mal. Então, vamos fazer pro bem. Nós temos um assunto que nós precisamos resolver. E a melhor qualidade de vida de não violência com os nossos filhos e filhas LGBTI e com os nossos filhos e filhas e amigos que são negros e negras. Então, podemos fazer isso? Podemos. Como? Essas várias formas que eu citei. Coisas simples do dia a dia. Do dia a dia, mas que a gente pode mudar. Sabe? Eu não sei se eu sou muito idealista, mas eu estou falando do que eu faço. E eu faço, eu não, eu aprendi, eu não sei se é porque eu estou envelhecendo como todo mundo, mas eu já estou, tenho mais passado do que futuro. Então eu estou um pouco me lixando, o que você vai dizer assim, de mim. Sabe? Porque aí eu volto a dizer, não é problema meu, é seu. É, eu estou muito bem resolvida na minha vida. Eu já estou com 65 anos, já vivi pra caramba, vivi bem pra caramba, vivo muito bem. Né? Então, tenho filhos maravilhosos, tenho netos, estou aposentada, coisa que muita gente não vai conseguir. Né? Então, eu estou muito bem. Então, por que que eu vou embrulhar o que eu não gosto de trazer para minha casa? Eu não vou. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou pegar e vou desmontar a fundação. Ou eu não estou afim de te ouvir, porque você não vale a pena. Ou você vale um pouquinho a pena, eu vou te desconstruir. Ou pelo menos não vou deixar você me atingir. Porque eu não me envergonho do meu filho. Muito pelo contrário, meu filho é um homem corajoso, inteligente, bonito pra caramba. Meu filho é bonito, gente. Meu filho é bonito. Né? E é muito inteligente. Então é. Vou ter vergonha do quê? É um homem de caráter, de responsabilidade, amoroso. Não é isso que a gente quer dos filhos? Não foi para isso que eu eduquei meu filho? Então, por que que eu vou ter vergonha? Não vou ter. E vou procurar construir um mundo justo que há muito tempo deixou de ser só para o meu filho, porque como mãe pela diversidade, passou a ser para o seu filho também, Amanda. Passou a ser para o seu filho também. Passou a ser para o Fabiano, meu amigo, meu motorista, que me leva para todo lado. Sabe? Passou a ser para os meus filhos. Tem uma menina lá em Curitiba que ela fala assim: a Marizinha é a mãe de todos gays aqui dessa cidade. Porque afinal eles me conhecem porque estão sempre me chamando para fazer. Não que não tenham outras mães e outros pais. Mas se tem que ir para a balada, eu vou. Se tem que ir para o carnaval, eu vou. Sabe? Se tem que falar lá na Câmara, eu vou. Eu vou. Porque eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas vejam. Eu me importo. Eu não quero que você ame meu filho, Joana. Não precisa amar meu filho. Eu amo meu filho. Mas eu vou exigir que você respeite o meu filho. Respeite o meu filho porque ele é um cidadão, porque ele é um homem de bom. Eu ia falar de bem, mas essa frase está meio barra, né? Então, assim, é um homem bom. Sabe? Então eu exijo que você respeite. Isso eu não vou, disso eu não vou abrir mão. E eu não vou abrir mão fazendo o quê? Mexendo nessa sociedade que está incomodando. Se eu incomodo, vocês não viram nada. Vou incomodar muito mais se mexer comigo. Ou com meu filho. Porque se mexer com o filho é pior ainda. Isso?
Nossa, Marise. Quanto esclarecimento pra gente, né? A gente queria mais umas 2 horas de fala. Infelizmente o programa já tá quase encerrando. Ainda vou passar pra Aline, pra ela passar, né, esse parecer dela, porque ela é nossa psicóloga aqui do Rádio Love, né? Esse entendimento dela com a fala da Marise e também com a fala da Amanda. Marise, é que incrível é saber, né, de todo esse suporte que as mães podem dar para o filho, né, que devem dar nesse momento, e como isso fortalece a autoestima, né, da criança trans, né, nessa fase. Eu queria ainda que você falasse sobre a transição, né, sobre os processos hormonais de transição, sobre como a mãe pode ajudar nisso. É, quero ainda que você fale, antes da gente encerrar o programa, sobre como buscar esse apoio das mães pela diversidade. A gente recebeu bastante relatos aqui, ó. O Fábio Endenor falou: Marise, vai mesmo na alegria e na tristeza, ela sempre junto, dialogando, argumentando, comemorando, né? Esse não calar, né, Marise? É muito importante esse não se calar, se todos que pensamos no amor, que pensamos nesse acolhimento, lutarmos juntos, que diferença faz a gente falar num programa de rádio sobre isso, que diferença faz se todos os jornalistas levarem essas pautas para dentro dos jornais, para dentro da TV, né, se isso virar cotidiano, porque é muito importante que as pessoas que escutem uma pessoa que nem a Marise, escutem a Amanda, né, que a gente traga esses assuntos e que se aprenda. Porque, né, não vai esquecer que a Marise falou que é através do aprendizado que a gente vai mudar toda essa história tão difícil hoje ainda de preconceito, um preconceito inútil, né, gente? Inútil, né? Não faz sentido nenhum com tantos problemas que a gente tem aí para debater, enfrentar, pensar nessas questões. Aline, passo a fala para você.
Muita coisa, que legal ouvir a Marise, né? Volto uma tecla que eu bato também da importância dos coletivos e a fala da Marise, eu acho que ela é muito explícita nesse sentido, também de uma escuta ativa. Então, como a gente consegue se reconhecer no discurso de outras mães, de outros genitores, até porque quando a gente fala de mãe, a gente está falando de função, então não necessariamente essa função é exercida por uma mulher. Né? Então, acho muito bacana, inclusive, quando fala de quando a gente pensa numa transição, né? Falar de uma transição também familiar, de como é essencial que as famílias também passem por uma transição, também se reeduquem, quer dizer, se eduquem, né? Nesse sentido, e até desconstruam na normalidade. Porque normal não necessariamente é aquilo que é saudável, não necessariamente é aquilo que nos faz feliz, mas é aquilo que é comum, que a norma diz que é comum. Então, nas suas devidas proporções, corrupção, infelizmente, é normal e é algo que a gente vai combater para o resto da vida. E a ordem do discurso é fundamental, que ela vai falar muito, né? Então, que palavras a gente emprega, isso também diz muito. Né, ao nosso respeito e ao respeito ao outro, principalmente. Então, os termos que são utilizados, a gente não diz que tem que pensar antes de falar. Então, quais palavras serão usadas, me parece que é muito essencial, né, quando a gente pensa numa sociedade em melhores condições, mais democrática.